O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta Nhemoá, indígenas apresentando a riqueza, sabedorias e a beleza de seus povos.
Nhemoá.
Que lindo, são muitos ensinamentos numa canção, porque você tem que dançar e cantar, que são coisas divinas, né? Que nos traz alegria, mas ao mesmo tempo concentração para dançar, para respeitar o mais velho, para respeitar o sagrado. Então são ensinamentos profundos de todas essas áreas, né? Muito bom.
É como você falou, livro 1, livro 2, assim, uma introdução. Como aprender e cantar desde o início. Aí depois, cada canto, eu acho que tem sua graduação, nível de energia, nível cultural, nível de aprendizado, até chegar à idade do ancião.
Sim, e evoluímos ainda para os cantos sagrados, que são aqueles que a gente chama de Boraí, né? Boraí Marangatu, que são especificamente como se fosse, passando por todo esse processo de ensinamento, esse auge de você fazer os cantos sagrados.
Itamirim, mas você me deixou um pouco curiosa. Pouco não, muito. Você disse assim que no canto explica por que que gira, por que que as mulheres vêm primeiro, e eu fiquei me perguntando por que que gira, por que que as mulheres vêm primeiro.
Então, aí fala assim, né, dentro desse ensinamento que Nhandetsu, a gente tem essa imagem dos anciões, né? A gente fala, a mãe, tira a mãe, que é a imagem do ancião, daquele ensinador, aquele sábio, na figura masculina. E tem Nhandetsu, que são as mulheres, são as mães, né? São as anciãs que trazem todo esse cuidado, sabe? De estar ali dentro, cuidando, olhando e vendo se uma criança tá dormindo para colocar na rede, esse cuidado que todo ela tem lá dentro. É esse respeito da gente deixar e reverenciar as mulheres anciãs dentro desse espaço sagrado. Então, elas são as primeiras a fazer o Nimbojeré. E depois, sim, a reverência dos homens, né? Que são os guardiões, que são os guerreiros. Então, quando eu falo Nimbojeré, é o círculo sagrado. Porque, pra gente, essa reverência circular, ela é a essência vital, né? Na nossa cultura. Porque a gente ensina que o sol, ele tem esse formato. O planeta, né? Embora ele tenha esse formato, né? Meio circular, enfim. Os olhos. Então, tudo que a gente pega com essa essência vital, Nhamandu, que é o sol em seu espiritual pra gente, então, todo esse formato circular traz essa essência da gente reverenciar o Nimbojeré, que a gente fala. E aí, quando entra nessa casa, as mulheres fazem essa reverência primeiro, em volta da fogueira, né? E depois os guardiões. E aí, depois vem as crianças, que são, tipo, o futuro, né? Que elas são as guardiãs de todo esse conhecimento, que as mulheres vão trazer, que os guardiões vão trazer com os anciões homens, e que as crianças vão carregar pro futuro esse ensinamento para os filhos e para os netos.
Que lindo, que poético. Uiramuru, você canta também, todo mundo canta, tem algumas regras para ser cantador na comunidade?
Bom, eu também canto, faço parte também do coral, né? É muitas das vezes falado dessa forma, o grupo de canto e dança, que a gente também chama. E como é um canto bem assim específico, né? O nome já diz, Mitangué Boraí, canto das crianças, onde a gente vai já desde pequeno tomando conhecimento e sendo artistas, né? Com a parte de cantar, de dançar, para que você se torne lá na frente um grande líder, né? Com toda essa essência de ensinamento através da música. Eu acho que isso é a autocura, né? Para que você possa se tornar essa pessoa sincera, essa pessoa tipo verdadeira, essa pessoa respeitada, para que você busca essa questão de ser o tiramun, né? Existe dentro dessa do Mitangué Boraí esse caminho que você precisa fazer conforme a música vem ensinando, para que você alcance essa possibilidade na espiritualidade de ajudar pessoas dentro da comunidade, para que venha fazer curas espirituais, né, até materiais mesmo, que o ser maior ali da espiritualidade passa as informações de autocura e para poder você possibilitar de cuidar da sua comunidade. É como se fosse vamos dizer assim, para simplificar, tipo um curso através da música, na questão tradicional.
Que lindo era.
Na cultura tupi-guarani ou na cultura guarani, corpo físico é como se fosse uma flauta. É como se fosse uma flauta e ela é harmônica com o sagrado, né? Quando a pessoa está afinada com a música, está afinada com o sagrado, está sintonizado com a parte sagrada. Isso tem muitos povos, né? Mas, assim, eu admiro demais o que Itamirim explicou, que o Eramuru explicou, essa essência tupi-guarani. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Aprendendo mais com vocês. Gratidão, viu? Gratidão.
Ah, só queria fazer um adendo aí a respeito da pergunta da Maria, a respeito dos instrumentos que tá ali, né, tipo, também colocado ali nessas músicas, é o maracá, que a gente usa, o chocalho, né, com miçangas, muitas das vezes ali com sementes, né, na verdade não é nem miçanga, na nossa parte cultural tupi-guarani é mais a lágrima de Nossa Senhora, e nós a gente também chamamos, na parte cultural, de capiá. Uma sementinha que dá num capinzinho aí, que é muito bom. A gente faz os boa, que é os nossos colares e alguns instrumentos outros, né, de traje mesmo. Uhum. E ele também é utilizado para moar, que é uma cura através da planta medicinal, que a gente chama, né? Fazer aqui a cura de coisas física mesmo, né? É também utilizado também na parte espiritual também. Para fazer esse maracá também é utilizado também a cabaça, que a gente também chama de uá. Tem o tambor, né? O tipiré, no tupi-guarani. Tem o violão, com a inserção aí, né? Da cultura de fora. A gente se apropriou desse instrumento, fazendo essas melodias aí se tornar muito mais melancólico, mais bonito, com a junção desses instrumentos. E a flauta, né? Como o Nina também colocou, realmente a flauta é a parte cultural que inspira muito ali a questão espiritual, né? A gente já produzia essa flauta através dessa matéria-prima, então, tipo, é da nossa cultura mesmo.
É, que aí entra também, assim, só complementando, essa harmonia também da construção dos instrumentos que vão tocar essas músicas, que já é também parte da prática do artesão, sabe? De confeccionar um instrumento sagrado. Então vem todo esse aprendizado, né? E desde pequenininho as crianças se empoderam de fazer os seus próprios instrumentos. Então tem o maracá, por exemplo, que o maracá que se toca na casa sagrada não é o mesmo que a criança brinca, que a criança está tocando no dia a dia, né? Então são específicos, feitos especificamente para aquele espaço. Então tem todo esse segmento também da composição dos instrumentos nas músicas.
E todo mundo pode tocar, meninos e meninas?
Pode, mas a gente tem um segmento assim harmonioso, né? Os homens tocam as maracas e os tambores, e as mulheres tocam o taquá, que é um bambu, uma taquara, né? E ela toca mais nos cantos, mais que é voltado para a espiritualidade, né? Então esses borei sagrado que eu falei, só as mulheres tocam o taquá. Os homens, se quiserem sentir, pode, mas não é comum, né? É mais as mulheres que se empoderaram de estar com aquele instrumento na mão. Tanto que tem mulheres com esse nome. Então, quando ela nasce e ganha o seu chamado, né? Que ela é uma compositora, que ela traz, o primeiro nome que ela ganha é taquá. Então, ela traz esse dom. Então, não é proibido, na nossa cultura não é proibido, mas especificamente já assim, cada um já se empoderou de. Os homens tocam maraca, tambores e o violão. As mulheres tocam o taquá. Mas as mulheres, hoje em dia, já tocam violão também, já estão se apropriando disso. Não é que é proibido, né? Mas que, de alguma forma, trouxe um segmento, assim, de. Acho que é de habilidade mesmo, né? De cada um se identificar com o instrumento.
E como é que as músicas são criadas?
As músicas são criadas através de sonhos, né? Então vem o ensinamento e a observação do que se quer ensinar e a importância daquilo, e vem se compondo, né? Então, por isso que a gente não tem muitas músicas, assim, tipo, não tem um repertório de 200 músicas, digamos assim, né? São músicas específicas que são cantadas em todas as aldeias, a mesma música, que traz o mesmo ensinamento, porque se trata do tupi-guarani, se trata do ser, né, da mesma etnia. Então, as músicas que são cantadas lá no litoral norte são cantadas aqui também. E aí tem o autor que vai, de alguma forma, multiplicando isso, através de visita, dos encontros. Hoje, a internet dá essa possibilidade de conhecer, né? Então, é assim que a gente faz. A essência, né, não muda do guarani, é a mesma. A gente só tem algumas diferenças poucas. Então, assim, realmente a gente considera o corpo o instrumento principal de quando a gente nasce. Então, quando nasce, né, você já é um instrumento ali que vai trazer. Por isso, a importância de trazer as músicas, né, e fazer delas a caminhada de cada ser, né? Então, aquele que não canta, que não dança, ele tá perdido, a gente considera assim. Então, por isso que é importante a gente transmitir o conhecimento através dos cantos, né? Porque cada ser é um instrumento que tem que trazer ali o seu lugar, né, no mundo, dentro da sua caminhada de trocar e aprender também, né?
Muito bom. E essas duas músicas que nós já ouvimos, elas são mais atuais ou são antigas? Vocês conhecem o autor ou os autores?
Então, os autores são anciões já aqui do território mesmo, aqui do litoral, especificamente do território Piaçaguera, né? Os dois são meus tios, né? Referências como líderes passaram por uma caminhada de liderança e anciões hoje, são tiramões que a gente fala, então eles trouxeram essas composições para fortalecer o território. E aí assim já cantam em outros lugares, né? No litoral norte, todas as aldeias do Piguarani já conhecem porque eles fizeram a música especificamente para esses ensinamentos. Então eles são bem próximos de mim, os autores dessas músicas. São meus tios, que são irmãos da minha mãe.
Ah, que bacana. E você pode dizer o nome deles para que a gente possa saber e poder honrá-los?
Sim, é Tiramoi Guaíra, né? Ele é bem conhecido. E o Tiramoi Pitotó, que é o mais conhecido ainda, que ele permeia por muitas aldeias guaranis, justamente fazendo esse conhecimento, essa troca, e levando, né, a mensagem também e aprendendo para trazer para a gente. Então é o Tiramoi Pitotó, mais conhecida, Awaju Pitotó, e o Tiramoi Guaíra.
Vamos ouvir agora o terceiro e último deste episódio.
Também, são todas muito lindas.
Iemoá.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.